Se você ganhasse o Idris, o que você faria com R$500.000?
Boa parte do dinheiro é pra carreira, mas algumas coisas, sempre tem algumas coisas, né, pra melhorar, mas a carreira é fundamental.
O que você preparou?
É a música da Paula Fernandes. Eu esqueci qual. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você braços abertos a te envolver e a cada novo sorriso ter.
Fala galera, aqui quem fala é o Matheus Brandes, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do podcast. E hoje começaremos a falar sobre um assunto bem legal, que a gente, como a gente falou no episódio do piloto, não foi? É um assunto que a gente quer falar muito
do
tempo.
Do piloto né? Não, né?
É, o piloto piloto, né?
Qual episódio do Ayrton Senna foi?
Foi. Que é o reality show, né? Os reality shows são como o Fernando gosta de falar, é entretenimento barato, né? Então, o reality show é uma coisa que tá no hype hoje em dia, vai ficar mais um hype ainda agora com o começo do BBB. Então, a gente quis falar um pouco sobre esse assunto e achou um momento certo pra falar.
E vamos surfar no hype um pouquinho, né?
Exatamente. Como vocês já podem ouvir aí, temos o nosso querido amigo Rafael, que tá aqui com a gente. E aí, Rafael, como é que você tá?
E aí, essa galera, beleza? Olha, o seguinte, o melhor reality show é Drama Total, Turnê Mundial, velho. O resto é lixo.
Véi, eu nunca gostei desse desenho, na real.
Se eu perguntei, eu me dane, véi.
Tomar no cu, viado.
Tem alguns desenhos que eu queria muito assistir, só que eu nunca assisti, porque eu não conseguia...
Tu é criança pra desenho?
Família Sacana, pô.
Eu não consegui pegar em sequência. Eu não consegui pegar em sequência, tá ligado? Nunca consegui. Então, tipo, Drama Total é um deles. Eu nunca consegui pegar em sequência. Entendeu?
E tipo, velho. Só funcionava na época, relaxa, nem quero ver hoje em dia.
Tem vários desenhos que eu nunca consegui pegar em sequência. Por exemplo, Naruto, por exemplo.
Homem, vamos fazer coisa boa pro Monteus, velho. Fé Maria, mostra o Fernando aí.
Mas, enfim. Aqui com a gente também, como vocês já podem ter ouvido aí, o Luiz Fernando, o nosso querido Mr. Robot da vida real. E aí, querido, como você tá?
E aí, galera, salve. Só queria dizer que a Cracolândia é o reality show mais assistido de São Paulo, tá? É filmado.
Cracolândia a galera, com o da Cunha.
A galera faz prova lá pra ganhar os prêmios, viu? Tem que roubar uma bolsa ou entregar pro traficante pra pegar uma pedrinha. Cracolândia é o maior reality show de todos.
É uma pedrinha, um cristal, pô.
E aí, e se criassem um reality show tipo Show de Truman?
Na Cracolândia?
Big Brother já é isso, pô.
Eu acho que na Cracolândia já existe, viu?
É verdade. O reality show. Quem será o Truman da Cracolândia? Vamos procurar esse cara pra gente falar com ele.
Fernando.
Aí não seria o Truman, seria o Rockman, né?
Nossa.
Não sei, eu não assisti o Show de Truman, desculpa, galera.
Eu também não, desculpa aí, velho.
Truman, Rockman, de pedra. Vocês são burros, hein, cara?
Não, eu entendi, cara, eu entendi, calma.
Porra, desculpa aí, o Tom Cavalcante da piada brasileira.
Agora faz sentido.
Mas aqui com a gente também temos Igor Mingau, Igor Maconha, como vocês querem chamar aí. Inclusive, o Igor revelou pra gente que... muita gente tá chamando ele de Igor Mingau por aí. Então, Igor, como é que você tá?
Eu tô bem, velho. Eu acho melhor a galera chamar de Igor Mingau do que Igor Maconha, porque aí as minhas chances de ser preso são menores, né? Mas tudo bem. Enfim, a gente chegando agora no... Tecnicamente, o primeiro episódio do ano. E estamos muito felizes. Ainda mais com o assunto que a gente queria falar, que é reality show. E foda-se, eu odeio reality show. Isso é entretenimento barato. E eu tô aqui só pra reclamar mesmo. Mas tô ansioso pro BBB.
O Igor é Red Pill, pô. Tomou a pílula e saiu do mundo do Big Brother.
Red Pillado.
Engraçado, tu vai falando. Não, eu odeio reality show. E depois tipo, só tô aqui pra reclamar, mas eu tô ansioso pra ver esse ano, tá, galera? Tô ansioso.
Mas é porque, pô, até ano passado eu não assisti o Big Brother e eu realmente não tenho interesse em assistir esse ano. Mas pela primeira vez na minha vida eu assisti ano passado, pô, eu fiquei, caralho, eu tô assistindo isso mesmo. E assisti, velho, foda-se, tá ligado? Mas ainda acho um lixo.
Parece que a pandemia, ela abriu um portal onde BBB foi que ficou interessante, né? Porque ninguém tinha porra nenhuma pra fazer. BBB
Voltamos para 2006, pô.
É, pô.
O meu pico foi basicamente esse, pô. Tá cagueando pro Big Brother. Pra você ter ideia, eu acompanhava, tipo, quinta-feira, se não me engano, que era dia que tinha prova, tá ligado? E se a prova demorasse demais, eu ia dormir. E acompanhava a parada pelo Twitter. Tirando isso, velho, dava zero fodas.
Mas, velho, por quê? Por que a pessoa de livre e espontânea vontade escolhe o BBB pra ser o conteúdo que ela vai consumir, velho? Sendo que tem tanta coisa de graça e mais interessante pro cara consumir. Tipo, não que eu, né? Ah, o povo só tem que consumir o que eu acho legal. Mas, porra, bicho, é um bando de gente numa casa se comendo nos palavreados e só, mais nada.
E fofoca, e discussão, e ver a vida
É,
dos outros.
velho.
Mas o cidadão médio gosta de ver, velho, a vida dos outros, pô.
Exatamente.
É simples, pô. Não
E o
tem
pior
nenhum
que não.
mistério.
E o pior
É
que
top.
nunca chega nos finalmente, pô. Eu vou fazer uma propaganda aqui rapidão. Tem um canal no YouTube, é Top Dog, é o nome do canal, que é um bando de russo num galpão se batendo, tipo, porrada mesmo, pra caralho. Tem sangue, o cara quebra o maxilar, quebra braço, caralho. É muito mais da hora, pô. E é de graça.
Mas é tipo, são gostos, tá ligado? A galera gosta da fogo, a galera gosta desse nome.
Exatamente.
É por isso que tanta gente assiste, tipo. É
O Brasil é
simples,
uma
mano.
bosta.
Gosto é que nem cu, né? E tu anda dando muito teu gosto, ruim.
É o quê, velho?
Mas tipo, como a gente vai falar mais sobre essa parada dos reality shows daqui a pouco, né? Deu uma palhinha aqui que a gente vai falar daqui a pouco, então fiquem ligados
Palhinha.
aí. Mas antes de tudo, vamos lembrar sempre pra vocês de acessar o nosso Instagram, @pbodcast, nosso Twitter, @castbod. E vamos começar agora uns reality shows, né? Porque, cara, os reality shows, eles não são nada mais nada menos do que, como o Fernando falou, um reflexo da vida no do Brasil, né? Então,
Só no
pra
Brasil,
gente.
né, mano? Tem reality show no mundo todo, então.
É, mas tipo, os
Os
reality
daqui
shows.
são reflexo do Brasil, entendi. Só
Sim, os
pra
reality.
corrigir mesmo.
Mas tipo, bicho, eu não sei se vocês assistiram aquela série. Eu
Peaky
até
Blinders.
esqueci. Não, eu esqueci o nome daquela série agora
Lost.
Tomando cu, Rafael. Peraí, cara. Aquela série, bicho. Que esqueci.
How to
Caralho,
get
qual
away
é
with
o nome?
murder?
É o quê, bicho? Oi?
How to get away with murder? Lost.
Deixa eu ficar pra falar, velho.
É
Porra.
Dead Set, pô, lembrei.
Oi, lembrei do cara, de nada, Matheus.
Óbvio que não, né? Olha o nome dessa merda.
Dead Set, os sete
É
mortos.
de 7? Como é que é isso? É uma série sobre fones?
Bicho, eu não lembro
Puta
exatamente.
merda.
Vou até precisar aqui, mas tipo, eu acho que é Dead Set o nome. Mas é uma série que é um tipo reality show. Que é tipo reality show normal, normal. Só que, tipo, enquanto tá rolando reality show no mundo lá fora, começa a pocar uma apocalipse zumbi, pô.
É o quê?
Esse não é o da Sabrina Sato, é esse?
O
Não,
quê?
essa série foi a brasileira inspirada no Dead Set, pô.
Ah, pode crer.
Mas a Dead Set, ela é uma série britânica que, tipo, a da Sabrina Sato, tá ligado? Acho que é Reality Z aqui do Brasil, ela é trash, tá ligado? É trashzona mesmo.
Verdade.
Agora, o Dead Set é tipo. Ele mostra como tem uma sociedade, tipo, vivemos uma sociedade, obviamente, lembra? Ele mostra que, tipo, tem uma sociedade antes do. Quando o reality show começa, tipo, tem uma. As intrigas, as fofocas e tudo mais normalmente. Aí quando poca lá a parada toda, apocalipse zumbi, todo mundo fala que precisa se ficar junto, né, pra sobreviver. E aí. Então, a galera, tipo, muda totalmente os conceitos, né?
Mindset.
E. Oi?
O mindset, pô.
Muda os
Mindset é o
conceitos,
teu
tá ligado?
pai, velho.
Daí o nome da série, pô. Dead Set, Mindset, olha aí, pô. Tu não tá ligado, Matheus? Tu não tá ligado?
Muda
Bicho,
o.
sabe
Realmente.
Um canal que sabe fazer reality show massa é o Discovery Channel, pô. E o History. Tem Largados e Pelados, A Prova de Tudo. Ali é muito massa, pô. Porque é o povo se fudendo todo dia.
Bom, pô, porque a galera se resume muito em reality show, em BBB, A Fazenda, A Diferença com o History, tá ligado?
Não, eu quero um reality show bom, pô. Largados e Pelados.
Exato. Esse tipo de reality que só focam no, na fofoca, na bagunça, nas brigas. Mas tem reality shows que tem outras pegadas, tá ligado? A Globo mesmo tem o No Limite, que tem outro lance, apesar do No Limite do ano passado. Eles quiseram trazer um pouco da essência do BBB, tá ligado? Trazendo esse lance de intriga e tudo mais. Não, mas tem reality shows que tem outras pegadas e acabam trazendo um pouco mais de entretenimento, sabe? Assim, esse lance do entretenimento é uma opinião minha, que o BBB ia fazer, não, é entretenimento, enfim.
Eu não assisto No Limite, velho. Desde que eu assisti essa merda uma vez e...
Desde que lançou.
Mas No Limite só teve uma ou duas vezes por aí, não?
É, foi, não. Tipo isso.
Lá do colégio tinha todo ano, pô.
Ai, meu Deus.
Eu assisti um episódio, pô, do No Limite. E nesse episódio, uma mulher deu uma mordida no olho de alguma coisa lá.
No olho do cu do cara.
É, pô. Tipo, o No Limite nos primeiros anos era foda, tá ligado?
Era uns bagulho bizarrão, velho. Fazia
uma parada realmente sinistra, pô.
Mas, tipo, o pior que, tipo, o BBB, o Big Brother, ele também era uma... Quando ele foi criado, ele também era uma coisa, tipo, de resistência, entendeu? Tipo, não era só intriga, não era só esse negócio. Era resistência mesmo, entendeu? Você ficava lá confinado na parada. Tanto que eu acho que foi no BBB 1 ou 2 que o Bambam ficou doidão, criou uma amiga dele na loucura.
Não, pô, que ele ganhou, pô. O cara criou uma namorada vassoura, pô. Tava quase assim antes de namorar.
Namorada. Eita, porra, verdade, velho. Era o Náufrago com o Wilson, pô. O cara tava pinel das ideias já.
O Bambam ficou louco ali, pô. Nunca mais se direitou. Pode ver que ele é louco até hoje, velho. O cara foi pro Big Brother e enlouqueceu, pô.
Caralho, velho. O cara... Mas
essa aí era a pegada do BBB, pô. O cara ficava doido, pô.
E é foda isso, pô, porque se a gente for pra notar, o BBB, na real, reflete a sociedade que tá assistindo ele, o que o público quer ver, tá ligado? Se a gente for pegar um Big Brother 1, que tem a porra do Bambam, é totalmente diferente do Big Brother 2021, que é diferente do 17, tá ligado? Tipo, não tô falando que o primeiro é melhor que o último é melhor que o primeiro, mas eles vão se adaptar a isso. Oi?
Mas o primeiro é melhor.
Teu cu, viado, é tudo ruim. Eles só vão se adaptar a isso e foda-se, tá ligado?
Essa parada do Big Brother refletir o que a gente vive é verdade, viado. Eu não sei qual é, não sei o número, como é. Se foi do ano passado não, do ano passado foi da Juliette, né? O antes dele, que foi o que tinha o Babu, a Manu Gavassi. Se foi o da pandemia, foi o do auge da pandemia, que todo mundo assistiu.
Babu, demais, né? Viado.
Que não tinha porra nenhuma pra fazer. Porra,
foi o 20, eu não vi não esse não.
O bagulho foi só lacração, viado. Só lacração. É, a realidade é essa. Foi só lacração. Era só... Quem lacrava mais, ganhava mais fama, tá ligado? Quem lacrava mais, ganhava mais fama. E é reflete, pô. Até a galera que é desse lance de militante e tal, de representatividade, fala, pô, o BBB 20 foi só lacração. Ganhava mais quem lacrava, tá ligado? Que, tipo, ficava mais na mídia. E é reflete, pô, que a gente vive. O cara que era mais pau no cu, obviamente, falava alguma merda. Pronto, todo mundo odiava o cara, aí a mina ia chegar lá e, pô, toma essa aqui, monas, lacrei. E ela ficava no hype, tá ligado?
Foi assim, pô, e reflete. Na real, Fernando, eu acho que isso daí que tipo, o que ela tava forçando lacração pra caralho, era o 21. Que a galera viu que...
O conceito é esse. É, que é uma merda.
O 20 deu certo, tinha olhado essa parada de lacrar. E aí a galera no 21 veio forçando lacração, pô. Por isso que, tipo, aí veio, por exemplo, o personagem que nem aquela doidona lá, aquela psicóloga, esqueci o nome dela agora. Era Lumena, eu acho, o nome da doida. Tipo, era
Erwin Rommel.
É, que tipo, ela era maluca, pô. Porque, tipo, qualquer coisa que a pessoa falava, ela falava que não sei o que, tinha negócio de racismo, tinha negócio de feminismo. E, bicho, o cara não ia falar nada, tá ligado? Ela chamou um cara de racista porque, se eu não me engano, falou do que ele não gostava de outra pessoa que era negra. Ele falou, não sei o que, você é racista, caralho.
Acho interessante você tentando calar uma mulher preta, Matheus.
Matheus não pode ver uma mulher negra empoderada que ele fica agoniado, pô. Ele quer ser maior que ela. Inacreditável, Matheus.
Entendi,
bicho, eu lembrei de um bagulho que, tipo, é um filme muito legal, só que eu lembrei que ele não é um reality, tá ligado? Mas, foda-se. É chamado Free Solo. Ele tem na Netflix. E, tipo, é como se fosse aqueles programas do canal Off, tá ligado? O canal Off, pra quem não sabe, é tipo um canal de surf, de skate, os caralhos. Que o cara vai subir, tipo, o maior... Ele é uma modalidade de escalar, que tipo, você escala sem equipamento de segurança. Só com a mão e foda-se, por isso é Free Solo. E tipo, todo o filme, que é um documentário, rola em torno disso. Dele se preparando, tipo, dele testando rotas pra subir essa montanha, tipo, que é uma parede reta, que é do México, acho, não lembro agora qual é. E tipo, é um bagulho muito da hora, tipo, um drama da família dele, dos amigos dele mesmo em si. E é um filme muito da hora mesmo, tem Netflix, vão lá, Free Solo.
É... Eu, sei lá, velho, tipo, eu nunca fui focado no bebê, fazendo muito mundo. Mas é o que a gente acaba mais conhecendo, né, principalmente pra gente que vive muito na internet. Mas, você já parou pra pensar que de uns tempos pra cá tá rolando muito, muito reality show de pegação? Tipo, a galera viu o que rolava no BBB, tipo, aí a galera fala assim, mais o... A parte técnica, tá? A galera que organiza esse tipo de programa. Tipo, viu que a galera gostava muito de ver a galera se pegando.
Soltos em Floripa.
Oi?
Soltos em Floripa.
Exato, pô. Aí começou a soltar um reality shows onde o sentido era você comer a outra pessoa, pô. Aí vem De Férias com Ex, aí vem Soltos em Floripa. Sei lá, velho. Tem vários já por aí. Brincando com Fogo, parece que tem na Netflix. Nunca assisti nenhum, e nem tenho interesse, mas tenho amigos e amigas que gostam. Mas o que vocês acham desses tipos de reality, que o sentido é você pegar outra pessoa e tem, tipo, milhões de pessoas na frente da TV assim, interessante, eu realmente gosto dessa porra de passar meu tempo assistindo e acho interessante querer saber com quem essa pessoa que eu nunca vi na vida vai ficar.
Eu assisti um. Que é o Soldos em Floripa, desse de pegação, tá ligado? Foi o único que eu assisti, a primeira temporada. Véio. Eu achei completo na Amazon, foda-se. Achei completo.
Problema,
bicho, só pra ver o mal. Só pra ver o mal. Assisti pra ver o mal. Quando alguém... Ah, porque fulano tá feliz, porra. Quero que a mulher chegue e dê um tapa na cara da rapariga que tá
por aí.
Só pra ver o mal. Queria que o ônibus virasse com o povo indo pra festa. Só pra ver o mal. Queria ver a desgraça, pô. Tô ali pra ver o povo... Ah, não sei o que, pra ver o... Pra ver o povo se beijar. Não, meu irmão. O povo tá ali pra ver confusão, pra ver ciúme. Pra ver safadeza também. Mas o cara vê putaria, o cara abre um X-Wiz e foda-se. Mas, de resto, velho. O cara quer ver o mal. É a mesma coisa do Big Brother, só que mais explícito. Porque o Big Brother passa em rede nacional. Mesmo que não seja num horário tão nobre, que é o quê? Depois das 10. Uhum. Ainda é em rede nacional pra, tipo, entre aspas, pra família, tá ligado? Diferente dessas porra de canal fechado, de streaming. Que é pra bagaceira, é pra brigar. É pra fuder, é pra fazer o que não presta, meu amigo. Esse reality é o que o diabo gosta, tá ligado?
Eu lembro que eu vi um. Tava no Twitter uma vez, aí passou um trecho, tá ligado? De um cara falando bem assim. Você não pegou ela, não, eu que peguei. Os caras começaram a sair na porrada no ônibus. Caralho, porra é essa? Aí fui ver de Soltos em Floripa.
Já aconteceu comigo isso aí.
Teve uma época que os nossos amigos, tipo, começaram a ver, né, os outros em Floripa, tipo, todo mundo foi ver um trechinho só pra saber o que era. Aí eu fui ver e, tipo, peixe, é o BBB, só que elevado à décima potência, pô, que, tipo, é um bagulho explícito, tem pornografia, tem uns caras se drogando, bebendo, mesmo fazendo tudo mais podre que o ser humano pode fazer. Tipo, o povo gosta porque, tipo, nego já curte BBB. E, tipo, se for um bebê mais, tipo... explícito, mais cru, o nego vai gostar mais ainda, velho. Só que é um bagulho muito, sei lá, velho. Eu me senti mal assistindo o Soltos em Floripa, que é um bagulho muito pesado, pô. O povo brigando por coisinha pouco, uns ciúmes, umas intrigas muito bosta, pô. Eu fiquei realmente mal pro pé daquela merda.
E o Soltos em Floripa ainda é mais loucura, porque a galera não é tipo, tá ali competindo, tipo o Big Brother, é uma competição, né? A Fazenda é uma competição, tem outros que são várias competições. E o De Férias com o Ex, eu não assisti De Férias com o Ex, então não sei direito, mas e o Soltos em Floripa e possivelmente o De Férias com o Ex? É literalmente, você tá ali só pra curtir. Porque o Todos em Floripa é isso. Você ganha uma casa, você tem que fazer o básico que um ser humano faz, que é tipo, sei lá, cozinhar uma salsicha, botar no pão. E o resto.
Quem faz isso, hein?
A Amazon, o Prime Video paga. Paga pra você curtir durante um tempo. Irmão, você ganha pra fazer merda. E ainda ganha quando sai pro povo assistir. Pô, isso é surreal, velho. Isso é Black Mirror, velho.
Lance, mano, da internet em geral, tá ligado? Querendo ou não, tipo, eu acredito que seja meio óbvio da gente saber que essa galera recebe pra estar nesses programas, né? Mas como é que eu posso dizer? O reconhecimento pela mídia que essa galera ganha depois que sai dali é gigantesco, tá ligado? De tipo, você ter 100 mil seguidores no Instagram. Quando sai de lá é 12 milhões, 5 milhões, tá ligado? Então, mesmo se essa galera não recebesse lá, quando sair, você ia estar cheio de patrocínio e não ia precisar trabalhar mais, tá ligado? Então, você já recebe do programa pra ficar se pegando com outras pessoas, brigando, caralho, a quatro, e recebe mais ainda quando sai, tá ligado? Então, é uma parada meio Black Mirror pra caralho, tá ligado? Mas você não tem vontade não de participar de um programa desse?
Bicho, eu lembro que, meu irmão, esse negócio assim do Santos e Floripa, véi, tem tipo os caras misturando droga da bebida, né? E nem irmão, que bicho
Essa é a minha
é
vida,
esse,
pô.
velho? Tu nunca fez isso não, Matheus?
Oi, não, não, não.
O Matheus só mistura a hóstia na água, pô.
Só molha o
Transforma a bebida,
biscoito, né?
Matheus.
Só molha o biscoito.
O padre também. Peraí, qual o sentido?
Mas, bicho, essa parada, meu irmão, a gente não assistiu, não teve um dia que a gente tava na casa do João Mário e a gente assistiu um episódio de diferença com o ex lá, que é só bagaceira, aquela merda também.
Mas eu
Teve
não,
uma vez que a gente
velho.
tava na casa do João e fez isso, botou.
Botou no João.
Peraí, isso aí foi outra pessoa, pô.
Bicho, meu irmão, é uma parada tão, sei lá, velho, tipo, solto em Floripa, foi uma parada que foi criada pra só ter a galera lá curtindo e tudo mais. E tem mais porrada do que diferença com isso, que literalmente você coloca um monte de gente dentro do negócio pra ter porrada. E nunca tem porrada naquela merda. Nunca sai, pelo
Gaia.
menos. Tem Gaia. Mas
Era
tem
pra ser
porrada.
bandido, né? O cara sair no braço, pô. Eu queria ver que era cachorro doido mesmo. O cara batendo boca, os caras. Ai, chocão, pô. Quero ver se vale essa porrada mesmo. Aí, os caras tudo mansinho, certeza.
Aí é o Big Brother da Rússia, viado.
Bicho, respondendo essa viagem que o Igor perguntou, acho que eu não participaria, que sei lá, acho que isso é muita exposição, é um negócio muito mundano, tá ligado? Ui, Rafael, elitizado, tá ligado? Mas, tipo, é um bagulho que eu realmente não gosto de consumir e não faria sentido pra mim participar daquilo que eu não consumo, tá ligado? Mas, tipo, me veio uma coisa na cabeça agora que, tipo, o Big Brother, diferença com ex, Solto em Floripa, esses reality shows que, tipo, é um pessoal junto em algum canto, eles pegam várias vertentes de pessoas, várias marcas de gente, e, tipo, cada um. Muito diferente da outra, tipo, sei lá, pega um vegano, pega um hétero top, pega uma feminista radical e bota num canto só. E, tipo, pra justamente o telespectador se ver em algum deles e ficar tipo, nossa, eu no lugar dela faria tal coisa, tal coisa, tal coisa, porque ela aparece comigo. Ah, e fulano de tal, se ela fizesse isso comigo, ia ficar muito puto. Por isso que esse tipo de conteúdo tem tanta repercussão, tá ligado? Porque as pessoas se veem naqueles personagens, entre aspas, e por isso que tem esse engajamento, tá ligado?
Mas o que eu assim vejo por alto, o Big Brother deixou muito tempo de ser sobre ganhar o prêmio de 1 milhão, por exemplo, mas se promover lá dentro, tá ligado? Por isso que a galera faz de tudo para aparecer, qualquer coisa, seja
Exato.
entre aspas de bem, entre aspas de ruim, de bem ou de
Prêmio é
ruim, tá ligado?
secundário agora.
Independente. O prêmio é secundário, o negócio é você aparecer. Se você sair nas 2 primeiras semanas, mas por exemplo, tá, eu vou pro Big Brother, mas vou sair na primeira semana, irmão, eu cago na piscina, velho. Os caras vão lembrar de mim pra sempre, velho. E merda rala ainda mais, pra ficar tudo manchado. Tá ligado? Mas vou sair na primeira semana, foda-se. Uma galera vai lembrar de mim. O importante é você se promover, velho.
É o reconhecimento.
Uma informação extra especial. Vocês sabiam que o carro que o Fiuk tem é o carro do DK?
Não, é isso, obrigado.
Cara, todo mundo morreu no chat.
Valeu, valeu, Rafael. Valeu. Bora
Obrigado,
participar
Fábio.
aqui, velho. Vou desconectar aqui você rapidão só pra. Vou dar pra sua participação.
Sim,
Mano, como que
mas
você morre?
deixa eu puxar algo interessante, pelo menos eu acho
Puxa minha
interessante.
pica, então.
Que a gente tá falando tanto desses reality shows que tem um tipo de conteúdo duvidoso, né? Vamos falar assim.
De
Mas
leve.
peraí, tem umas paradinhas legais que a gente pode assistir também. Tipo, muita gente. Que a gente esquece muito que existem vários tipos de reality shows, né? Tipo, reality traduzindo a palavra, né? Show sobre a realidade. Então a gente tem aí reality show
Olha.
sobre culinária, tem reality show sobre o dia a dia do que a galera faz no trabalho e tudo mais. A History traz muito disso, contrato feito com irmãos à obra, parece alguma coisa assim,
Bom
caçadores de
ali,
relíquias. De culinária tem o MasterChef, Bake Off, enfim, a gente poderia citar diversos.
posso começar?
Vocês curtem realities assim ou vocês também acham um cu?
Depois que a Paola Carosella, vulgo amor da minha vida, saiu do MasterChef, aquele programa morreu. Morreu, morreu, morreu. Totalmente sem identidade agora. Aquela mulher, o brilho daquele lugar. Agora alguém pode falar, eu queria expor meu ódio aqui.
Fala aí, Rafael. O que é interessante ver uma galera competindo sobre quem sabe cozinhar mais?
Bicho, a viagem que, tipo, aquele do. Tipo, o MasterChef é o seguinte: você não prova porra nenhuma que você é um chefe de cozinha foda. Você prova que, tipo, você sabe cozinhar sob pressão, mais nada. Tipo, toda a parte administrativa, toda a parte de negócios, de montar um restaurante, montar, sei lá, um hotel, coisa que envolve muita cozinha, nem me ensina porra nenhuma. Mas, tipo, é um programa muito da
Foda-se.
hora. É um programa muito da hora. Ainda mais com os jurados que eram muito carismáticos, o Fogaça, que é um maluco punk doido da porra, o Jacquin, que é um engomadinho francês safado, e a Paula Carosella, que era o amor da minha vida, mas infelizmente ela saiu, aí botou aquela outra mulher lá que eu nem sei quem é no lugar dela, também caguei.
Mas, tipo, eu já assisti alguns episódios, vários episódios, porque minha irmã maratona, mas eu não tenho essa parada de porra, eu quero assistir isso, sabe? É mais pelo lance de ver a galera competindo e depois ver alguém se dando
É
mal.
justamente isso, porque tipo, é um bagulho mais da hora do que, por exemplo, eita, Big Brother.
Briga, brother.
O Briga Brother, porque tipo, o Big Brother é só intriga, não sei o quê. O MasterChef você mostra que tipo, quem tem realmente habilidade, fica naquela tensão, caralho, quem vai fazer o melhor prato, tá ligado?
Ah, velho, sei lá, velho, acho engraçado essa galera, porque o MasterChef, como a gente tá falando aqui, são, acho que, parando pra pensar agora, são pessoas em busca dos seus sonhos, sabe? Tanto no Big Brother, que a galera quer ser vista, ter essa fama, sabe? Ser conhecida, e no MasterChef você querendo se provar, porra, eu sou um chefe, eu bato no meu peito e digo, eu sou um chefe foda, e eu preciso de um
Velho,
programa pra
sabe
me
uma coisa
mostrar
muito
isso.
louca? Tem uma mulher que ela ganhou o MasterChef, ela me segue no Instagram. É o bagulho mais random possível.
Manda ela ouvir o podcast aí e dizer o que é que ela achou.
Eu vou procurar aqui agora, mandar print no chat, peraí.
Enquanto o Rafael procura aí, é uma parada que eu queria falar. Tem esses reality show de comida. É, sobre essas paradas, tipo, depois que inventaram, entre aspas, o MasterChef, assim, ele já tem um tempo, mas quando ele se tornou mais mainstream, vocês perceberam que surgiram 800 reality show de comida, mas não só disso. É, todo período aparece um reality show diferente e sempre tem um pioneiro, né? A galera que tenta imitar a obra original. Vocês acham que essa parada como é? É perigosa em algum nível e tem alguma chance de colapsar? Ou vai, tipo, aparecer todo ano 2, 3, 4 reality show e vai continuar assim sem colapsar eternamente? E foda-se, tá ligado? Enquanto, tipo, Big Brother, por exemplo, de férias com ex, MasterChef, sempre vão estar lá no ranking máximo e os outros vão ficar abaixo, ou colapso, ou um dia vão ser alcançados. O que é que vocês acham aí? Ou se um dia essa cultura de reality show da gente ficar consumindo esse tipo de coisa vai acabar, tá ligado? Eu acho que não, mas.
Eu achei a mulher aqui.
Eu acho que, tipo, existe uma parada muito, muito, muito interessante de que, tipo, apesar do conceito ser o mesmo, tipo, as coisas são muito diferentes, entendeu? Eu curto bastante assistir essas paradas assim de reality show de comida de fora, principalmente, né? Maria Antônia Russi.
Um salve pra Maria Antônia Rossi, ela me segue no Instagram, eu não sei por quê, mas ela me segue até hoje,
Tomando
por uns
café
3 anos
dela,
já.
pô.
É um bagulho muito random, e pior que eu não sigo ela de volta.
Véi, eu acho que essa galera que é verificada no Instagram deve ter lá alguma parada que detecta pelo algoritmo, tá ligado? Pessoas que curtam o conteúdo dela. Porque tem muita gente que, tipo, tem o verificado e começa a seguir, que não é famosa de, tipo, tem esse reconhecimento, não é, vamos dizer assim, famosa de verdade. E acabam seguindo pessoas randoms que gostam do conteúdo que essa pessoa faz, sabe? Estão entendendo?
Ah, sim, é por isso que o Bolsonaro me segue aqui.
Ah, tá bom, Fernando, cala a boca, pô.
Onde deu o camarão pra ele, Fabiano?
É tipo assim, é o seguinte, apesar de, eu curto bastante desse reality shows assim de comida, principalmente de fora, né? Mas tipo, por exemplo, eu já assisti na Netflix um monte de reality show assim, apesar de tipo, ter tipo um reality show de comida normal, aí você vai procurar outro, aí tem tipo um reality show falando com comida de maconha, aí tem outro reality
show... Mas aí, esse é muito massa, o receita da boa, velho, já assisti umas 3 vezes, caralho, pô, é muito massa, velho, ei, assiste, tipo, até quem não
fuma,
pô, tem uma galera...
Calma, pô, calma, pô, calma.
Só concluir. É porque esse é muito bom, pô, de verdade. A galera que cozinha é tipo o Masterchef de maconheiro, tá ligado? Aí a galera chama uns convidados, alguns maconheiros, outros não, que nunca fumaram, pra comer a comida que é maconhada, pô. E, tipo, 1 a 2 horas depois, tá a galera sentada na cadeira, rindo do nada, simplesmente muito, muito louca, pô. Tem um cara que, tipo, simplesmente morreu na cadeira, se morreu entre aspas, né? Ficou muito chapado.
Ah, tá,
isso é
muito
engraçado, pô. Muito engraçado. Inclusive, em um episódio tem o ator que faz o pai do Sam e Atípico. Véi, é muito foda, véi. Muito engraçado. Assistam. Muito bom. E as comidas são gostosas, pelo menos pela cara, né? Que eu não comi.
Já, ah, tá. Os caras pegam e botam um tipo de maconha e põe ali pressão, é. Que resenha.
Tá bom. E, tipo, tem outro reality show que é que eu vi também de comida, que os caras constroem, tipo, um negócio de robô com comida, tá ligado? Aí... É, pô,
é que tu anda vendo, Matheus.
Misturando, tipo, um negócio de doce.
Lá no psiquiatra, velho, na moral, velho. Lá no psiquiatra. Negócio comida com maconha, comida com robô, o que é isso, velho?
Tá ligado o que a galera fica falando da pornografia? Quanto mais você assiste, mais você procura umas paradas bizarras pra assistir. Porque você não consegue mais consumir a mesma coisa. Nada te atrai tanto, é você tem que procurar umas
paradas.
É o Matheus com reality, tipo.
O cara, reality de comida. Daqui a pouco, reality de comida com robô e maconha.
Mas, tipo, esse reality show de comida é literalmente os caras misturam tipo, confeiteiro com engenheiro. Aí os caras fazem tipo, uma parada com comestível, só que é um robô, tá ligado?
Ah,
é um
não, robô. Tô ligado. Tipo,
frango robô do Senai.
O frango robô. Tipo, como é a minha área, ui. Tipo, eu sigo uns pessoal confeiteiro, sei lá, do Japão, da Inglaterra, os caras fazem uns bagulho bizarríssimo com chocolate, com bolo, assim, tipo, velho, eu não vou comer essa porra, tá muito bonito. Vai, Fernando. Pode botar no chat aí, Fernando. Comer essa porra.
O Fernando tinha falado aí sobre... Qual foi a pergunta que eu tinha feito mesmo, Fernando?
Fudeu, é muito longa, mas vocês acham? O que vocês acham da cultura que os reality shows trazem? Com, tipo, por exemplo, pioneiros como Masterchef, Big Brother, de férias com ex, e tipo, vai chegar uma hora e vai colapsar.
É, bicho, eu acho, vai evoluindo, tá ligado? A parada. O BBB foi o pioneiro. Aí veio a Fazenda, que tipo, é a mesma coisa do BBB, só que tem um negócio da Fazenda, tem um tema de Fazenda, os caras têm que precisar plantar, precisa fazer isso.
Ô, Matheus.
Tem lá o Theo Becker falando, isso aqui, irmão, esse aqui, irmão.
A última vez que eu ouvi falar da Fazenda foi quando o PC Siqueira tava lá, tá ligado? Antes de todo aquele treta que teve com ele. O PC Siqueira tava na Fazenda?
Tava, viado. Teve também uma vez que, sei lá, que o cara tava na piscina, deram um tapa na cabeça do outro cara, quando o cara falou, ai,
Foi uma mulher, caralho, que deu no cara, foi expulso. E um povo se cuspindo também, muito bom, pô. Aí é o Senado.
Eu acho que deu todinho pro ano passado, velho, que a jogou todinho ficou. Agora a porrada vai comer aqui, meu irmão, quando eu vi essa merda, eu ri tanto, viado. Mas, tipo, é evolução, tá ligado? O BBB faz isso, aí agora vem a Fazenda faz isso. É, apesar de ser o mesmo conceito, a coisa do programa é diferente, entendeu? O plot do programa é diferente. Então, eu não acho que vai se esgotar, porque existe muita coisa pra explorar ainda, bicho. Tem muita coisa pra explorar ainda.
É, eu, tipo, o Fernando tinha falado no começo se a gente achava isso perigoso, sabe? Mas eu não acho que seja perigoso, sabe? Só acho que isso vai diminuir o QI da galera que assiste em 1 milhão. Porém, tipo, satura. Posso falar que, tipo, que passa em TV aberta, que passa na TV a cabo, pela lógica, não vai ter tanto view, tá ligado? Não vai ter tanto conhecimento. BBB, ninguém pode pegar o BBB, né? Em audiência, isso. É meio que lógico. Mas acaba saturando, sabe? Se você vê um, tipo, um programa, um reality show, reality sobre culinária, por exemplo, tem 20, 30 programas sobre culinária, uma hora vai saturar. A galera tem que tá inventando coisas novas para poder trazer público, que nem o Matheus estava falando aí, sobre misturar engenharia com culinária, ou maconha na culinária, que é tipo comum em vários países. Enfim, tem que ter essa parada de estar se modificando, estar se adaptando, trazendo algo novo. Senão não vai rolar, tá ligado? Vai saturar. Por isso, o que eu falei lá no começo, tá ligado? Do BBB tá trazendo tudo que o público quer ver. Se o BBB não fizer isso, porra, se o BBB fosse a mesma bosta de 2001, 2000, ninguém ia estar assistindo, tá ligado? Tem tanto que em tantos países, fora daí do nosso, o BBB nem existe mais. Não passou da segunda à terceira edição.
Real, tipo, respondendo também a pergunta do Fernando, velho. Qual foi a pergunta mesmo que ele fez? Que eu acabei esquecendo aqui. Fernando?
Então fosse foi, um se isso saturava, se isso poderia entrar em colapso, blá blá blá.
Ah, não, tá.
Se eu fosse um pombo, quantas pombas tu chupava por dia?
3.
Mas, tecnicamente, pombo não consegue chupar, né?
Realmente. Mas, caralho.
Paro pra pensar.
Mas, velho, tipo, pra começar, velho, vocês que estão ouvindo, vocês consomem o que vocês quiserem, tá ligado? A vida de vocês, não machucando nem ninguém, tá ligado? Mas, tipo, eu acharia muito interessante se as pessoas começassem a consumir um tipo de conteúdo que somasse, tá ligado, na vida de vocês. Tipo, o Big Brother não soma em nada, tipo, é só um monte de gente
xingando.
Sim, é muito bom TV Cultura. Tipo, mas tipo BBB, diferença com o ex, é tipo é só um bando de gente fazendo coisas extremamente mundanas, os bagulho carnal, tipo, não que, porra, não que eu nunca tenha visto esse tipo de coisa, mas, vai, o cara só consumir isso, quando esse tipo de coisa lança, o Twitter é só isso, tá ligado? Tipo, consumir um reality show, por exemplo, de culinária, que você vai aprender alguma coisa, vai aprender, sei lá, fritar um ovo, fazer um bife, uma coisa do tipo, algum reto show sobre moda, tá ligado? Você pode até descobrir a sua vocação pra vida vendo essas coisas. Você pode descobrir que gosta de culinária, você pode descobrir que gosta de moda, tá ligado? E, tipo, essa é a minha questão em relação ao Fernando. É uma coisa que eu queria falar também, que é um reto show muito da hora, que passa no History Channel, se eu não me engano. Paga nós, History Channel. É, tipo, é uns malucos, e eles chamam uns ferreiros dos Estados Unidos, e, tipo, cada um tem que fazer uns armamentos muito foda, tipo, eles têm que, todo EP, tipo, eles fazem umas 3 espadas, e, tipo, eles têm que forjar na hora. Tipo, é tipo o Masterchef, só que de ferreiro. E é muito da hora, só que esse nome é a prova de Fogo. E é muito da hora mesmo esse reality show, na moral.
Eu já vi esse, pô. É um que os caras ficam fazendo faca, véi.
É, que tem um asiático, pô, que ele parece o Bruce Lee, só que moreno.
Sim, eu acho que eu já vi, pô. É da hora demais. É, os caras fazem da hora, a faca, pô. E tem que testar a faca na hora. Muito foda.
É, os caras fazem faca, cutelo, espada, é muito da hora, mano.
Aí, pra testar... Muito foda, velho, esse reality, muito foda.
Pra testar, os caras faqueiam porco lá, vivo.
Mas, não vivo, mas tipo, eles tem uns porcos lá desossados, que os caras cortam.
Tipo, é o teste do programa, tá ligado? Eles levam diferentes tipos de exemplos, assim, pros os caras cortarem lá. E leva carne, umas almofadas lá, tipo, umas paradas aí, tá ligado? Pra testar a qualidade da lâmina. É muito da hora, velho, de verdade, porque os caras forjam e ainda tem que testar a parada pra ver se realmente tá certo. É da hora, velho.
Aí se tiver jurado assim, que o jurado não dá uma nota boa pro cara, o cara vale só que o jurado, pô, é muito massa.
Ia ser da hora, mas ainda, pô, aí que é forma
mesmo. O Rafa falou aí que, tipo, acha errado consumir esse... Não acha errado, mas, tipo, é um
entretenimento... Não, não falei que achava errado, porra.
É, um entretenimento bosta, não sei o que. O Igor falou que quer assistir reality show vai diminuir o QI. Que isso, pô? Calma. Mas, tipo... Meu irmão, o cara deu o QI. Mas, tipo, é uma linha tênue entre alienação e entretenimento, tá ligado? Você opta por qual você quer. Tipo, a gente vive, por exemplo, durante a pandemia mesmo. Eu gostaria desse exemplo porque, na minha cabeça, eu nem lembrava mais que o Big Brother existia até 2020, tá ligado? Durante a pandemia, porque não tinha mais nada pra fazer pra acompanhar, só tinha isso.
Bicho.
E a gente vivia num momento muito merda.
Desculpa.
A gente vivia num momento muito merda. Ainda vive, tá? Num momento muito merda. E o único entretenimento que. O único, entre aspas, era esse. Porque, querendo ou não, bicho, na pandemia eu assisti Dark 3 vezes, pô. 3 vezes, pô. Eu reassisti 3 vezes.
Ficou maluco.
Na pandemia. Por isso que eu fiquei muito doente. E você, tipo, não tem mais nada, nenhuma válvula de escape. Então, é uma linha muito tênue entre alienação e entretenimento. Você pode optar por. Ah, eu quero ser alienado durante esses 3 meses. É um escape da realidade. Por isso que a galera fala que o BBB 20 e o 21 foi chato. O 20 mais. Porque a galera ficou falando, ah, só lacração. Porque a galera queria fugir desse status quo de política envolvida em tudo, de, entre aspas, vou botar um aspas muito grande aqui, de mimimi em tudo, pra um entretenimento barato, de briga, não sei o quê. E quando isso foi levado pra dentro daquele programa, que é pra a gente se alienar durante 3 meses e só ver a vida dos outros, a galera se incomodou, tá ligado? Então se você, ó, na minha cabeça, eu não sou fã de Big Brother, pelo contrário, eu vou acabar comentando sobre, acabar vendo algumas coisas quando lançar, mas eu não sou fãzão, não. Mas se você é fã, repense seus conceitos, obviamente. Você ser fã do Big Brother é foda. Mas...
Quem baixo.
Tá ligado? Você pode se alienar durante 3 meses. Você pode não viver. Vai trabalhar e vai estudar. Arrumar um emprego, vagabundo. Você pode ter a sua alienaçãozinha ali, seu entretenimento barato durante 3 meses como válvula de escape, tá ligado? Eu não julgo. Você não tá errado.
Não,
eu já fui adolescente de 13 e 15 anos assim... Rede lixo de televisão, liga o YouTube aí. Mas, porra, bicho, cresci, tá ligado? Cada um faz o que quiser. Agora só tem que ter cuidado pra não levar isso pra vida, tá ligado? Você pode consumir seu entretenimento barato ali do Big Brother. Sua alienaçãozinha, tá tudo tranquilo, mas só cuidado pra não sair da faixa azul do Big Brother e começar a furar outra coisa.
Consumir isso, né?
É, só consome, pô, não absorve essas coisas, tá ligado? Porque é um entretenimento barato. Eu não sei se o Big Brother é armação, eu nunca estive do Big Brother. Mas tem coisas, ela é guiado, tá ligado? Então não leva isso pra sua vida, não... Não destrói, sei lá, uma amizade, qualquer caralho que seja, por causa do Big Brother, tá ligado? Então só assiste essa porra aí, velho. Você não tá errado de assistir, não. Na minha cabeça é assim. Você pode ter o seu entretenimento barato, sua alienação. E. Foda-se, velho. Bota pra arrombar aí. E foda-se. Pau no cu do mundo.
É uma utopia muito grande você pensar que uma pessoa que trabalha 12 horas por dia. E vai chegar em casa, tipo, estressado com não sei o que, estressado com trabalho, estressado com conta pra pagar, estressado com uma carne que você tem que comprar osso, hoje em dia. Bicho, é uma utopia você pensar que essa pessoa vai chegar em casa e vai pegar sei lá, assistir a TV Cultura, uma coisa assim. Não, a pessoa vai chegar pra relaxar e vai pegar pra assistir a coisa mais simples e besta que tem pra assistir, pô.
Justo.
Então, por exemplo, como a gente vive num país e num mundo inteiro assim, como, por exemplo, vou até dar uma militada aqui rapidinho, apenas 3% das pessoas detêm, sei lá, 70% das riquezas do mundo, né? Então, por exemplo, ou você é muito privilegiado de conseguir estudar, tá ligado? Tipo, de conseguir fazer as coisas do jeito certo, né? Porque a gente sabe que o entretenimento barato não é o jeito certo. A gente sabe que tem muita coisa melhor pra consumir. Mas a gente tem que entender a realidade de cada pessoa. E a realidade de cada pessoa, a realidade da maioria dos brasileiros hoje em dia é o quê? É uma pessoa assalariada, que ela trabalha bastante, ela pega trânsito, ela pega o chefe falando merda, ela pega isso aqui. Bicho, ela não vai chegar em casa e vai colocar um documentário do Freud pra assistir, pô. Ela vai pegar...
Você sabe?
Mas a grande maioria das pessoas, bicho. A grande maioria das pessoas.
Sim, é.
Se você conhecer alguém que chega em casa trabalhando o dia todinho como pedreiro, chega em casa, vai assistir o documentário do Freud, beleza. Me apresenta ela aí. E a gente bota ela no podcast.
Não, é só complementando. Porque eu achei interessante esse lance de. Ah, realmente a galera passa o dia trabalhando, nem sempre quer assistir uma parada que realmente vai fazer pensar. Concordo. Mas ainda sou contra o entretenimento barato que é o Big Brother. Realmente exagerei em falar que diminui o QI. Mentira, exagerei não, diminui de verdade. Mas aí, não consigo dizer, porra, aquilo é muito legal, tá ligado? Eu, tipo, não julgo você que assiste, talvez julgo um pouquinho, mas é só isso mesmo, é uma bosta. foda-se, morram todo mundo aí que assiste e gosta disso.
É, tipo, acho que o principal que a gente quer focar aqui é que, tipo, você real consome o que você quiser. Eu mesmo já sentei pra ver o Big Brother uma vez, tipo, esse foi o 2021 que teve. Ou, oh, 2000, foi? Não. O último que teve.
O último foi 21, porra, a gente
isso,
tá
isso mesmo, ano? Isso mesmo. 2003. Aí, tipo... Ok, mas, tipo, isso que o Matheus falou. É, o cara que chega fudido de cansado no trabalho, ele não vai ver o bagulho da Sinfonia de Mozart, tá ligado? Mas é aquilo, o BBB é um conteúdo que eu diria tóxico, tá ligado? Porque é só briga, é só intriga, é gente reclamando o dia inteiro. Se o cara passa o dia inteiro se estressando...
Tu vê pornô, ele... viado, tá reclamando de quê, velho?
O cara passa o dia inteiro, tipo, se estressando, chega em casa pra ver um conteúdo que vai passar mais estresse pra ele... Tipo, o cara tem que consumir algo saudável, tanto que pode ser uma coisa besta, todo mundo nesse podcast, todo mundo que tá ouvindo essa porra, ouve e consome algo besta. Alguma música meio para as ideias, algum filme, tudo isso é normal, velho. Mas tipo, o cara só consumir esse tipo de coisa é muito bosta.
Bicho, teve gente por aí que passou 4 horas vendo o filme do Zack Snyder, velho. Imagina isso aí. Imagina que revê bebê.
Pegar esse bicho pra falar aqui, velho.
Tem pau no cu que deu nota 1 pro Senhor dos Anéis, velho.
Mas tô certo. Senhor dos Anéis é uma merda. Senhor dos Anéis é uma merda.
Tô sim. Uma merda é tu pelado, Matheus. Cala.
Eita, bom.
Vai tomar GH, vai, ô magricelo de m. Eu vou te arrebentar, dente por dente. Se não tiver ninguém pra separar,
né? Vai tomar banho, velho! Porra,
mano! Aqui, ó. Irmão desse aqui, ó. E esse aqui é irmão desse aqui, ó.
Uma parada legal que a gente poderia falar agora, focando um pouco mais no Big Brother, porque focando no Big Brother, querendo ou não, é o maior reality que a gente tem aqui no Brasil, sem contestação, né? E ele mexe muito com a internet hoje em dia, então é inevitável a gente não ter um tópico sobre o BBB. E eu queria lançar uma pergunta aqui pra vocês. O Big Brother que move a mídia, o que a galera consome na mídia, ou a mídia que faz o Big Brother?
É, eu acho que é não é uma coisa que leva uma coisa leva a outra, entendeu? Existe o Big Brother chega lá e dita, fala alguma coisa, vamos usar um exemplo assim, o Prior falou merda pra caralho. Todo mundo sabe que falou merda pra caralho, falou que não sei o que, que é machista mesmo, que é isso aqui, que é isso aqui. E, bicho, a influência do que aquele cara falou vai ser levada pra internet, porque vai ter gente que concorda com ele e vai ter gente que discorda com ele. Não existe essa pessoa que não vai ter gente concordando com ela, pô. Se tem gente que concorda hoje em dia com um monte de merda que aconteceu no passado, imagina um cara que chega, deixa eu falar. Se for pra brigar com a minha mãe, eu brigo nessa porra. E é isso. Bicho, vai ter gente que. Vai ter gente que vai concordar com isso, pô.
Joga e joga.
Vai ter gente. Até hoje tá essa porra.
E é isso. Mas, tipo, o joga e joga é outra parada de outro. As coisas que vocês não entendem, vocês não entenderam ainda. Porque isso, o joga e joga, na verdade, foi uma coisa que foi criada pela torcida do Boca Juniors de Argentina. Mas isso aí vocês não estão preparados para essa história, não.
Cara, eu quero esse
copo. Graças a Deus. Eita.
Com certeza, os milhões de pessoas que falam joga e joga é por causa do Boca Juniors, Matheus, com certeza.
Não, mas o cara fica falando como se fosse criado pelas pessoas, mas não foi, pô. Já existia antes. Mas, tipo, o que eu quero falar é o seguinte. Do mesmo jeito que aquele participante do BBB vai entrar no BBB. Hoje em dia, acho que desde 2017 por aí, existem as pessoas que elas fazem esses treinamentos midiáticos antes de entrar no reality. Então a pessoa vai entrar no BBB ciente do que ela deve ou não falar. Então, por exemplo, isso ficou muito explícito no BBB 21, que várias pessoas elas não eram elas mesmas, entendeu? É exatamente isso, entendeu? Você faz uma parada, você chega lá com um roteiro e você leva aquele roteiro ao extremo. Não é só isso, entendeu? Tem várias pessoas que fazem isso, tanto no reality show quanto na vida real, entendeu? Parece que as pessoas elas não conseguem ter esse discernimento do que é o certo, do que é o errado, né? Existe um relativo em relação a isso, né? Porque a gente já discutiu aqui, porque o certo e o errado não é uma. Não são uma verdade absoluta. A gente já discutiu aqui em outros episódios. Mas o que eu acho é o seguinte: do mesmo jeito que o certo e o errado não são verdades absolutas, o extremo com certeza não é uma verdade absoluta.
Siga no Instagram, palestrante Matheus Prudente.
Meu irmão, pensei que ele não ia calar a boca nunca, não, pô.
Caralho, menino. É brincadeira, Matheus. Caralho.
Eu acho que esse lance da mídia não é um que um leva o Big Brother ou o Big Brother leva a mídia. Eu acho que é uma coexistência, tá ligado? De uns tempos pra cá, por exemplo, o Big Brother é um entretenimento barato. Isso é explícito, não é uma crítica social foda, não é. Isso é uma verdade absoluta aí, retando o Matheus. Agora, de uns tempos pra cá, virou politizado com muita coisa, explicitamente. Muita coisa, outras obras, outros tipos de mídia eram politizados. Músicas, filmes, coisas, mas às vezes de forma mais implícita. Diferente do Big Brother, que foi coisa explícita, que é a famosa lacração, o famoso macho escroto, que não sei o quê. A galera politizou lados, tá ligado?
É um reflexo, né, velho?
É um reflexo, tá ligado? Nisso... a mídia vai ver tipo essa politização dentro de um programa que era pra ser besta e vai fazer sensacionalismo, vai fazer cobertura intensa em cima disso pra fazer a galera se mover em prol disso, tá ligado? E eu não duvido nada que seja uma jogada de marketing, se sim ou se não, é uma jogada inteligente da própria emissora fazer acordos com jornais pra tipo, fazer isso, ó, bicho. Nos próximos 3 meses você vai dar 70% da sua atenção pra furos, entre aspas, a notícias relacionadas ao Big Brother. Porque a gente sabe que vai ter merda. Porque vai movimentar. Uma pessoa que nunca assiste Big Brother, por exemplo, o Rafael, por exemplo, não assiste. Vai estar passando o Instagram aleatório e vai ver alguém postando que o integrante tal acabou de cagar numa sacola e meteu na cabeça do cara. Ele não assistiu
o Big Brother. Aí eu veria Big Brother.
Aí o cara não assiste Big Brother. Só que, tipo, alguém compartilhou, alguma página compartilhou e o cara pessoa compartilhou de volta, tá ligado? Então eu acho que é um conjunto de tipo, o Big Brother é uma relação de parceria com a mídia que faz essa parada experimentar. E eu acho que é uma deficiência de outros reality shows. Até mesmo como A Fazenda, que é um bagulho que só leva a gente que tem a ficha suja na polícia, famoso que tem ficha suja, tá ligado? É só o Esquadrão Suicida, velho. A Fazenda pra mim é o Esquadrão Suicida, só os criminosos.
É tipo isso mesmo, mano.
Tá ligado? E tipo, não tem uma relação legal com a mídia, diferente do Grupo Globo, que tem uma boa relação com a mídia e acaba tipo fazendo o Big Brother ter ainda mais reconhecimento do que deveria. Eu acho que a parada é essa, tá ligado? A mídia ter uma parceria com o Big Brother, seja ela assim ou não, explícita ou não, e fazer uma movimentação de massa. Eles movimentam a massa pra, tipo, aumentar as coisas dentro do jornal, do portal de notícias, das páginas, e isso retornar no Big Brother, porque o cara viu aquela porra na página, aí vai ser o Big Brother, tá ligado? E isso vira um ciclo infinito e infinito, 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 infinito.
Agora sou eu, né? Ok. Tipo, em relação à pergunta do Igor, o Clando falou também, tipo, é tipo um trabalho mútuo entre o Big Brother e a mídia, mas tipo, como o Big Brother é anual, não tem como ele sempre estar em alta, tá ligado? A não ser que tenha acontecido algo muito bizarro na última temporada. Mas tipo, antigamente o Big Brother pegava um grupo random de pessoas e botava na casa lá pra ter o reality. Hoje em dia, acho que a fórmula que eles fazem é um pouco mais fácil, porque tipo, por exemplo, eles vão no Twitter, vem a caixa de pessoas que estão em alta agora, por exemplo, alguma pessoa que envolva algum gênero, tipo, aquilo que eu falei, tipo, algum vegano, algum heterotópico, essas coisas assim. E tipo, botam nessa...
Ô, Rafa,
e eu me perdi no fio da meada aí,
arquétipo de pessoas.
Quer apostar que nesse negócio do BBB vai ter full pessoas que são ou a favor ou contra o Bolsonaro, querendo de eleição.
Não, é justamente isso, tá ligado? E tipo, pronto, lembrei o que eu ia falar. E tipo, eles pegam esse tipo de pessoa pra, já que tá em alta esse tipo de coisa, e botar mais em alta ainda. Aquilo da Carol Conká, do feminismo empoderado, um monte de coisa, veio muito em alta naquela época. Tipo, virou um bagulho de discussão no Twitter, no Instagram, no Facebook, os caras o tempo todo.
E, véi, real, concordo totalmente com o que vocês falaram agora. Mas, focando um pouco no Big Brother desse ano. Tipo,
saíram rumores sobre pessoas participantes que, como é que chama, tem a Pipoca e tem qual é o outro, que é os famosos. Ah, não lembro. Enfim.
Porca.
Camarote.
Metade, é, camarote. Metade da galera normal, né, do dia a dia, e outra metade da galera normal, que é famosos. E, véi, eu vi que tinha mais de um, pelos rumores, né, atleta. Só que atleta ativo, tá ligado? De, tipo, o cara tá largando o esporte dele, ou tá de férias, largando o descanso dele pra participar de uma parada de show. E você não achou isso meio bizarro, sabe? Tipo, caralho, eu tô dando prioridade pra uma parada que eu nunca fiz e largando o esporte é a coisa que eu quis fazer do resto da minha vida. Véi, eu achei isso muito bizarro, quanto o Big Brother tá puxando todo tipo de pessoa. Oi?
Já teve especulação do filho do Bolsonaro, hein? Na casa, velho.
Mas saiu praticamente uma lista com as pessoas certas, sabe? Os participantes cotados, vamos dizer assim. E tinha atletas ativos. Pô.
Essa viagem pode ser tipo, exemplo, algum atleta querendo mídia pra ele ou pro esporte dele. Ou é tipo literalmente um cara que, porra, meu futuro é ser atleta desse tipo de esporte. Só que ele, tipo, viu que ser mídia paga muito mais e ele não tem que fazer praticamente porra nenhuma. Ele vai ficar muito mais famoso do que um atleta, vai ganhar muito mais do que um atleta se ele for mídia, tá ligado?
Pode
ser de outra frente.
Você trata mais de um sonho, né, velho? Tipo, caralho, meu sonho é, por exemplo, ser jogador de cricket e quando eu consigo isso, foda-se, cara.
Não, mas aí, na moral, o cara trocar, ser medalhista olímpico, por exemplo, competir nas Olimpíadas contra o mundo inteiro pra fazer parte do Big Brother e morrer a fama ali, é foda, é meio pesado, mas... Cara,
pois é, justamente sobre isso que eu tô falando.
Recentemente, mas tipo, recentemente teve uma história de um... da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Tipo, um molecão juvenil, cara, assim, que joga no coisa... E teve uma história de um goleiro, chamado Tomate. E tipo...
ele chorou?
É, foi tipo... O goleiro, ele foi... Teve um pênalti pra um time. E o goleiro, ele foi tirado pra colocar outro goleiro, tá ligado? E tipo, um moleque que tá querendo tirar no profissional e tudo mais. E aí o cara chorou e tudo mais. E por conta disso, o cara tá tipo 500 mil seguidores no Instagram e todo mundo tá querendo fazer parceria com o cara. O cara já participou de programa, já ganhou PS5, já ganhou iPhone, já ganhou a porra toda. Isso, tipo, em duas semanas, por exemplo, de fama. É bicho.
Ou se ganha coisa por chorar, porra.
É tipo, é...
milionário.
Eu tava em Dubai, meu irmão.
Não é um exemplo do que o Igor falou, porque, por exemplo... Um dos atletas que estavam especulados lá é o Douglas, tá ligado? O Douglas isso. é do vôlei.
Ei, Douglas,
quatro borrachudo?
É, teu pai.
O Douglas, ele é do vôlei. Ele jogou a Olimpíada ano passado pela seleção brasileira de vôlei, pô. E ele tava...
Ele é gay. BBB,
tá ligado? Ele é gay?
Ele é super gay, não é só gay.
Ele é afeminadaço e ele é muito gay, engraçado. Ele é muito engraçado, velho.
Véio. Ele é engraçado porque ele é gay, Fernando?
É isso, Fernando.
Matheus, já sabe, né?
Bicho, assim, tipo, ele ficou muito na mídia ano passado porque tinha aquele tal do Maurício Souza, aquele bicho era homofóbico e tudo mais. Mas existe
o cara engano, que escreveu a Turma da Mônica?
Não.
Não, esse é o Maurício Souza.
Existem dois extremos, tá ligado? Existem as pessoas que já têm uma carreira consolidada, porque querendo ou não, o Douglas já tem a sua carreira consolidada. E por isso, ele tem esse hype e tudo mais. Mas, por exemplo, o Tomate, o goleiro Tomate, ele não tem a carreira dele consolidada. Então, por exemplo, pra essas pessoas é muito mais vantagem ele ser mídia do que ele ser atleta. Mas pro Douglas é muito vantagem ele ser atleta do que ser mídia, tá ligado? Mas é isso aí.
A parada que eu queria falar, negócio de mídia aí, negócio de futebol, pra mim a melhor notícia do ano passado de mídia, sei lá que porra é, foi o garotão do Santos que pegou a camisa do goleiro e a galera dá nele.
Ele foi, hein? A galera queria dar nele de verdade, pô. Fiquei de cara, viado.
Oxi, vai morrendo aí.
Tá no pivete.
Melhor... Não, mas
a melhor notícia. Pô. A melhor notícia de futebol ano passado foi o Gabriel, atacante do Flamengo, que foi preso num cassino. Que ele tava embaixo da mesa, ele foi preso pelo Alexandre Frota num cassino clandestino, viado.
Jogador de verdade.
O Gabigol tava no cassino clandestino e os caras souberam, tá ligado? O Frota tava no meio da polícia que foi buscar ele.
O Matheus é tão foda que ele falou o Gabriel, goleiro do Flamengo. Cara, quem é esse goleiro não, né? O atacante do Flamengo, velho, quem é esse cara? O Igor falou o Gabigol, porra. O Matheus é uma enciclopédia de futebol, de esporte. Vai tomar no cu, mas velho, é moral, velho.
Só porque ele sabe que o nome do Gabigol é Gabriel?
É por... Não, velho. O cara acabou de falar o clube do outro... Do como é que é? Do Kaki aí, Tomate. Falou o clube do cara, o nome do cara.
Tomate, pô. Ele é o Tomate, ele joga no
nome do cara. Irmão, velho, pare com isso, pô.
É, mas, bicho, é porque, assim, eu levo na minha cabeça o que o Lucas Inutilismo falou no vídeo de 2016. É, como é que o nome do Gabigol, o nome do cara é Gabigol, se ele não faz gol? É a mesma coisa de me chamar Matheus do Suco de Uva. Eu nunca fiz suco de uva na minha vida.
Matheus Suco de Uva.
Ei, devia ser Gabi perde gol, pô, porque perde mais do que faz. Um boba serena. Ia conseguir uma amiguixa.
Mas, acho que só pra caminhar aqui pro final, eu queria perguntar a vocês. Se vocês pudessem criar um reality show, a primeira, quero que todo mundo responda. Se vocês pudessem criar um reality show, que tipo de reality show vocês criariam? Vai, Rafa, primeiro.
Round 6.
Caralho, velho. Bicho, acho que eu faria um reality show tipo Gincana do Silvio Santos, tá ligado? Acho que era surpresa. Não sei, foi uma pergunta muito surpresa. Não sei o que responder.
Foi, muito mas surpresa, pô, tô pensando.
Foi, velho.
Bicho, eu acho que eu faria um reality show que fosse normal, tipo, que nem um BBB, só que ao invés de ter, tipo, pessoas que são realmente, hoje em dia, como o Rafa falou, hoje em dia o BBB, eles são... Ele é de pessoas que fazem o que a mídia tá ligado, na vida hoje em dia. E, mas, ao invés de ter essas pessoas, eu traria pessoas normais mesmo e tal. E, obviamente, faria desafios maiores e tudo mais. Por exemplo, ao invés de você... A prova de resistência não seria, por exemplo, você vai ter que ficar aqui sentado e fazer esse negócio aqui. Não, a minha prova de resistência no meu reality show seria o seguinte. A cada 5 horas você corta um dedo do seu braço, da sua mão. Corta um dedo.
Um dedo do seu braço.
Dedo do seu braço.
Corta um dedo da sua mão. Aí, por exemplo, quem acabar com menos dedos ganha a prova, entendeu? Ligado?
Beleza. Assim. É, Matheus,
quem
beleza.
Quem ia assistir isso, Matheus?
Cara... Senta lá, João Maurício.
Um bode chorando sangue.
Um bode chorando sangue.
Realmente, essa pergunta foi muito repetida. Não faz nada, a gente não combinou isso.
Era pra no começo, ou merda, pra pensar agora.
Eu gosto de ver famoso fazendo coisas que eles não esperam fazer, tá ligado? Eu acho que eu faria algo. Né? Eu gosto, não sei, enfim. Mas eu acho que seria interessante. Mas sei lá, velho, tipo, botar
o Edir Bolsonaro
com o Lula no. Diário, tipo,
pita, né?
Fazer as
bostas
pra caralho.
Botar o Edir Macedo pra provar maconha, viado.
Exatamente, seria algo legal, pô, da galera ia querer ver.
Véi, não sei, acho que eu faria algo tipo relacionado a, sei lá, esportes radicais. Pegava um pessoal de cada esporte, sei lá, skate, BMX, surf, pra, não sei, pra eles demonstrarem entre si quem manjava mais do esporte, tipo, fazer provas relacionadas àquele esporte que eles fazem. Algo assim, não sei, vai perguntar muito nada, fazendo, vai se fuder, velho.
Não, mas isso já existe também, é a Olimpíada, pô.
É verdade.
Caralho, roubaram minha ideia, acho, pô.
Foda. Mas eu acho,
roubaram
mas
a ideia do Rafael, é foda, velho.
Eu acho que essa parada não ia dar certo, porque... Imagina uma pessoa, sei lá, uma pessoa que é... Vamos citar o Gabigol, não, o Gabriel do Flamengo. Vai no reality show aleatório e vai... Agora você vai ter que surfar. O cara nunca surfou na vida dele, começa a focar, pô. A Flamengo fica sem atacante. E aí?
Caralho. Ah, velho, não sei. Real, é super foda.
Ou sei lá, ele vai lá e de skate, ele vai e quebra uma perna. Tá? Bicho, não tem como não.
Vamos lá, ele falou aí pra gente, mas e aí, Fernando, pra tu? Qual o reality show que tu queria?
Rapaz, uma coisa que eu sinto falta, eu acho que é reality show de arte. um reality show onde a galera que é desenhista, designer, qualquer merda assim, teria que...
Eu já assisti um reality show, Fernando, que é de tatuagem, pô. É bem legal.
Pronto, essas paradas, tá ligado, de arte, acho que é o mais defasado da galera fazendo, tipo, por exemplo, um cara é especialista em arte realista, aí o cara bota ele pra fazer um cartoon e ele não sabe. O cara tem que se esforçar pra fazer a parada, tá ligado? Sob pressão, não, ainda, tipo, seria, acho que seria uma parada legal, velho.
Eu sei o que eu faria, tem um bagulho chamado Game Jam. É Game Jam, Fernando? O cara tem que fazer um jogo em, tipo, 2 dias, 3 dias?
É, nesse speak, pô.
Pronto, eu faria um reality show nesse speak mesmo, velho. Do cara, tipo, 5 negros numa casa, tipo, são várias casas, sei lá, alugadas, com, sei lá, 5 equipes, e, tipo, o negro tem que fazer um jogo a cada episódio, tá ligado? Tipo, no episódio, os caras botam o tema do jogo e como o jogo tem que ser. Aí os caras vão lá, tipo, correndo, correria, tipo, 3 dias de gravação pra lançar o episódio, velho. Acho que seria bem da hora.
Imagina, aí o cara vira que nem aquele maluco do Black Mirror Bandersnatch, que mata o pai. Que eu... Por causa do reality show.
Caralho, mano. Uma parada que falou de jogo e a gente não citou é que o League of Legends tem a porra de um reality show, né? Aquele Gillette Ult. Que é, tipo, a galera são equipes e ficam jogando LoL. O reality show
ainda existe.
Existe essa parada, velho. Eu também fiquei surpreso de existir ainda. E tem essa parada.
Eu não assisti nenhum, pô.
Velho, eu sou um cara que não joga LoL, mas eu... Eu sou um cara que não joga LoL e, tipo, não gosta, mas eu sei que tudo que envolve o jogo é muito foda, menos o jogo em si.
Bicho, eu acho que teve alguma coisa que botaram um monte de gamer numa... Esse é do YouTube,
Um monte de gamer dentro
de uma casa, tá ligado? E, tipo, os caras ficaram jogando, pô, é realmente um reality show.
Se chama Sabadão com os Amigos, velho.
Eu não lembro o nome, pô. Eu não lembro o nome. Mas, tipo, os caras moravam numa mansão e jogavam. Não lembro, não.
Copa Cirrose, pô. Do Cossielo.
É, Copa Cirrose, abraço pro Márcio aí. Joguei Copa Cirrose com o Márcio, comecei o Márcio doido.
Agora, rapidão, só pra acabar. Se vocês, qualquer um reality show aí, escolham 3 famosos aí pra participar de um reality show que vocês fariam.
Ah, não sei, velho.
Martin Scorsese e Kubrick.
É chato porque a gente não conseguiu nem pensar que reality show a gente faria.
Porque vocês não têm imaginação, pô. Eu escolheria
o PC. Você mandou uma pergunta pra gente responder em 1 minuto?
Ah, e a reality show aqui, Big. Eu
dei minha reality show, pô. Dei minha resposta, O bagulho do jogo. Ué, os 3, né? Tom Holland, Kubrick e Martin Scorsese.
Seu boga, eu escolheria o PC Siqueira, o filho do Bolsonaro e o Melo. Valeu, valeu, valeu.
Não, calma aí. PC Siqueira não, pô.
É, o resto tinha uma cadeia, pô.
Véi, eu não sei, eu escolheria, sei lá, véi. MD Chef, um do Whisky.
Ah, MD Chef é muito hype de 2 meses, véi, na moral.
Ai, dentro. É. Não sei, sei lá, o... Como é o nome daquele bicho do... Michael B. Jordan, no Ceará. E...
Essa foi muito boa, velho.
Lobão.
Não sabe, pô. Vamos lá, eu quero puxar uma perguntinha aí, já que o Fernando fez várias, eu vou puxar mais uma. Agora, realmente é pra encerrar, já foi muito tempo, aí você já estão escutando demais. Big Brother. Você só tem que responder com a palavra. Eu vou puxar cada um, fala rapidão. Big Brother, entretenimento ou alienação? Sem explicar, só a palavra. Matheus.
Entretenimento.
Rafael.
Entretenimento.
Fernando.
Entretenimento.
Ah, vão tomar no cu, bicho. Tô no podcast errado, velho.
Bicho, alienação é outro rolê, pô.
Alienação é outro rolê, velho. Se você, tipo... Existem, eu não posso me falar um jornalista porque eu não sou formado na parada. Mas eu estudo bastante sobre a parada de jornalismo. Eu fiz um período de jornalismo e eu sei o que é alienação e eu sei o que é entretenimento. Mas isso é uma discussão totalmente diferente. Aí eu teria que trazer algumas coisas, mas, por exemplo, alienação não é isso, pô. Alienação não é isso. É uma coisa totalmente diferente. Existe uma parada que é realmente formada pra alienar. Um exemplo muito claro do que é alienação é a campanha.
A Marvel.
É a campanha inteira do Donald Trump, quando ele foi candidato a presidente. Ali é alienação. O BV não é alienação, pô.
MC, mano,
é um programa onde, é um programa onde milhões de pessoas deixam de fazer o que quer da vida pra ficar assistindo ao programa, pô. Caralho.
Você deixa de fazer o que quer da vida pra assistir o jogo do Flamengo. Ali na
era só... isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar. A mesma coisa, e aí?
Não, pô, o jogo se passa em 90 minutos.
Eu deixo.
Oxe, a galera, o Big Brother aqui é 20 minutos.
O Big Brother? A galera paga o pay-per-view pra ficar o dia todinho assistindo.
Ah, mas tá, deixou, pô. A vida do povo não é alienação, não. É a opção dela, pô. É uma opção de alienação, mas não é uma alienação o
é
produto
em si. É uma opção de alienação, não é... mas não é alienação.
Não, é, não existe essa parada de alienação de uma coisa que a pessoa não vai determinar a vida da pessoa. Bicho, isso
é,
não
vai... É, porque, tipo... Se fosse assim, não, por exemplo... Vai. Não, mas, tipo, se fosse assim, sei lá, música romântica, que, tipo, romantiza muito amor, seria alienação, tá ligado? Filme de ação seria alienação, sei lá, muita coisa seria alienação. Existe, não, existe, é um entretenimento, existe, muito ruim,
não,
mas
não, é. É uma pessoa, é tipo, é uma pessoa que tá querendo impor uma coisa que a pessoa não gosta como uma coisa ruim, mas não é uma coisa ruim. Existem muitas pessoas que gostam da parada, mas isso não quer dizer que seja uma coisa ruim.
Como não é ruim, bicho, na edição passada o garotão quase se matou.
Viado, isso. O cara chamou a menina de nazista só porque ela não quis ficar com ele, viado.
Sim, ele não tá, eu não tô falando que tá certo, tá errado, não. Mas o que fizeram com ele fez o cara quase se matar. O que não é que pode... vale uma vida?
Oxe, porra nenhuma pra mim, tô nem aí.
Se mata, bicho.
Ô, Igor. Não sei se você soube. Não sei se você soube dessa parada. Mas no ano passado, durante um evento esportivo... Um cara simplesmente chegou e falou: eu não gosto de gay, eu não quero gay do meu lado no time, e é por isso, maior evento esportivo do mundo. E eu não quero isso. Depois esse mesmo cara, ele chegou e falou: ficou brigando, foi expulso de um time porque ele não aceitou um superman bissexual, pô. Isso não
eu
quer
já
dizer.
Já pedi desculpa por ter feito isso, velho. Foi mal. Isso
quem foi esse cara, hein? Quem foi esse cara que falou isso aí, Matheus? Pra eu virar amigo dele.
Mas isso não é culpa do esporte. Isso não é culpa. Não odeie o jogador, odeie o jogo. Tipo, o cara, tipo, ele tá ali no ambiente. Ele tá ali no ambiente. Aquela pessoa, ela tem a consciência de que várias pessoas estão vendo ela. Então, por exemplo, Por mais que tenha tido umas consequências ruins, mas não existe não existe essa parada de tipo, é a culpa do BBB que uma pessoa foi, que a pessoa teve consequências ruins, a pessoa teve, que foi cancelada, a pessoa fez, não é culpa do BBB, pô. Aquela pessoa estava ciente do que ela ia se meter quando ela entrou no BBB. Então, bicho, eu não concordo com que o BBB é alienação. Eu acho que é um entretenimento. E, tipo, existem muitas pessoas que fazem essa parada. Mas, no final, eu quero que se foda todo mundo.
Meu amigo, alienação, todo mundo aqui usa o Instagram todo dia. E aí, Instagram, alienação ou entretenimento? Boa noite.
Depende do que você consome, depende do que você consome.
As mídias sociais são alienação, pô.
Então, faz o seguinte, Igor, você vai lá e mora numa porra da caverna.
O Igor anda no na rua com palomínio na cabeça. Ele anda com palomínio na cabeça.
BBB alienação. Esse cara que eu tô com o outro lá.
O Igor, nesse episódio, o Igor vestiu o personagem de Redneck do Texas.
Não, pô. Vocês.
E o Ferrado Porto Riquenho.
Não dá pra discutir. Cabelo. Vamos encerrar, né?
É bom, né?
É bom, tô já desistindo de ser amigo de vocês.
Olha aí, alienação é isso aí, a sua opinião é o que conta, o resto não, aí. Quem é alienado agora?
Não é, pô, é relativo.
Olha a foto que o Fernando mandou aí.
Então, beleza, a gente encerra esse episódio aqui do podcast lembrando a vocês que o Fernando, em 2022, o Fernando é um porto-riquenho que veio refugiado pro Brasil, o Igor é um redneck do Texas e o Rafael continua sendo um indiano.
Habibi.
Gente, a falar em indiano lá no meu trampo, o povo me chama pelo meu nome, obviamente é Igor. Só que tem um velho que compra lá todo dia que ele acha que me chamam de índio. Aí ele começou a me chamar de índio. Aí toda vez que chega lá, ele me chama de índio.
Leva ele pra tua oca, viado. Leva ele pra tua oca e deixa
o cara no Brasil. O cara no Brasil chama alguém de índio é foda.
E agora, galera, a gente vai para as interações de vocês aí, porque a gente discutiu bastante nesse episódio, mas a gente quer ver quem tá certo durante as interações. Então vamos lá, passando agora para as interações da galera que vocês mandaram lá no...
Se se maraquei, solesta silve. Lê se maroquei. To say all my life. Renu se dio e maroquei. So me. Roda verreira. Iano. Iano silve. Iano.
Bom, galera, agora vamos começar as interações, né, sobre nosso episódio, que você mandou lá no Instagram, @pbodcast. Bicho, a gente fez a pergunta, qual foi a pergunta que a gente fez? Foi a pergunta que a gente fez no final do podcast, né? Big Brother é entretenimento ou alienação, né? E se participaria de algum, né?
Isso.
Essa foi a pergunta que a gente fez. Na nossa caixinha de perguntas lá. É reality show, na verdade, no geral, né? A gente fez essa caixinha de perguntas no P-Podcast, nosso Instagram, vocês podem acessar lá. Todo episódio que a gente vai lançar, né, a gente avisa antes, né, que vai lançar, e também faz essas interações, né. Então, cada tema diferente, você vai poder ter a chance de participar aqui no episódio, fazendo perguntas, respondendo as perguntas que a gente perguntar. Então, cara, vai lá e dá esse apoio pra gente também, segue lá e compartilha pra geral. Começando com o Lucas Xavier DS, caralho, underline.
É quase meu filho e tem ensino superior essa porra, hein?
Lucas Xavier DS. Reality shows são um excelente entretenimento, participaria sim. Então essa foi a primeira opinião do nosso querido, que o Igor não concorda, com certeza.
Ah, com certeza não.
Rapaz, é tipo...
É que mas continua achando que é uma merda, mas a pessoa tá
escutando um e-mail. É isso. O reality show, a pergunta foi, não o Big Brother em si. Reality show tem aquele que a gente falou, tipo, daquele que é de Ferreiro, o Masterchef, isso também, tá ligado?
É, mas não daria pra participar de um de Ferreiro porque não sei fazer faca.
Não, porra, qualquer onda, sei lá. reality show de maconha. O Igor tava lá, em primeiro lugar, né?
Com certeza.
Não, reality show, né? Reality show de maconha tem. O problema é que o Igor só sabe fumar, sabe cozinhar com maconha, né?
Eu sei, velho. Você fazer uma maconha é tão massa.
Com maconha?
Dá pra fazer, maconha, dá pra cozinhar qualquer meu coisa Deus. Com maconha.
Maconha Ronaldo.
Tem certeza aí que você não tava chapado e você confundiu carne moída com maconha, Igor?
Deixa eu explicar. Pra quem não tem um conhecimento sobre a parada. Você pode fazer uma manteiga com a extração da maconha, tá ligado? Você descarboxiliza a parada e você pode fazer a manteiga, a margarina de maconha, e você pode usar essa margarina pra cozinhar qualquer coisa que você quiser, tá ligado? É tipo uma manteiga normal, só que vai deixar você muito chapado. Então qualquer coisa você pode fazer com manteiga de maconha. Só vai te deixar bastante chapado depois de mais meia hora que você comer.
Esse daí foi o tutorial do Igor como se drogar.
Podcast, entretenimento e educação.
Mas é bom, pô. Que tipo... Esse cheiro não deixa gosto também na comida. Enfim, depende da quantidade que você usa, né? Mas quando eu faço, não deixa gosto. E aí é muito massa. Você vai ficar numa brisa...
A Mari Azevedo, mais conhecida como namorada do Fernando, falou... É um reflexo da sociedade, ela falou. É que foi, a gente comentou isso no podcast também, né?
Isso.
E realmente é um reflexo da sociedade. Participaria assim, é só fazer o papel de vítima rejeitada pra ganhar. Eita!
É mais ou menos a fórmula, né?
Pera aí, reflexo da sociedade do Twitter.
E é só se vitimizar, pô. Boa parte das coisas você consegue ganhar assim, tá ligado? Dizer que você se fudeu pra caralho, comeu pão e merda, teve que matar rato pra comer. Pra família
morrer de fome. Exatamente. Só é parar pra reparar no... É, vencedores. Top 5 do BBB, tá ligado? Do BBB, da Fazenda, merda. Enfim. Na Fazenda mesmo, pô. O Rico ganhou porque botaram pra fuder no cu do viado. Tá? Aí a galera ficou...
Botaram pra fuder no cu do viado. Parabéns.
Pode ser escorta.
Mas por que o cara ganhou se ele já era rico?
Putz. Rico e feio, homem. Aquele bicho é feio, homem.
E eu vim descobrir quando ele ganhou que ele era daqui de Maceió.
Ele é daqui de Maceió, pô. Ele morava onde era, velho. Caralho, esqueci. Ah.
Mas eu sabia.
Rua Batizado Mendonça, perto do Tucano.
Bicho, a próxima foi do. A próxima interação foi do arroba Rafael Gabriel. Claramente é um programa que aliena a gente e comanda nossos passos e quero participar. Eu não sei se foi zoeira, não sei o que aconteceu aqui. Eu não sei como é que o reality show ia comandar nossos passos, mas beleza.
Nadou e morreu na prova.
Rapaz, faltou uma vírgula aqui, velho.
Não, Matheus lendo, eu achei que ele tava lendo em braille, pô.
Não, mas realmente faltou. Peraí, claramente é um programa que aliena a gente e comanda todos os nossos passos. Aí, ponto. E quero participar, deveria ser assim, pelo menos.
Exatamente. Não sou eu não que tô fazendo essas coisas, não, Rafael. Se a galera não sabe escrever, o problema não é meu, não, já falei. Homem, vai te dar certo. Véi, ó, passando aqui, o Ronaldo, arroba Ronaldo ABS, falou: entretenimento, mas tudo depende do que se trata e do que se agregará à pessoa que está vendo.
Tá vendo?
Justamente, quando é aqueles reality que simula o Twitter, é merda, né? Tipo aqueles que a gente falou no EP, agrega bastante uma coisa pra pessoa.
Tem um entretenimento saudável e um entretenimento medíocre, podre, que só alimenta tudo de mão do ser humano, tá ligado?
Por isso que o único reality show que presta é Trato Feito, pô. A galera...
Pronto. É o entretenimento mediano, você tá ali pra passar o tempo. O Big Brother é o entretenimento que faz mal pra alma, tá ligado?
Não vai somar na sua vida, mas pelo menos vai ser uma parada relativamente interessante, sabe?
Isso. O Big Brother...
Os esportes são um tipo de reality show?
Não.
Esporte é esporte.
Esporte é esporte, é competição, cara. Assim... Reality show também é competição, mas esporte é esporte. Reality show é reality show.
Não, mas tipo, é um show da realidade, porque, tipo, né?
Você não está emulando uma personalidade lá dentro, você está emulando suas habilidades. E você, emulando suas habilidades... Se fosse a mesma coisa, a VTube teria ganho, porque ela emulou as habilidades dela de ser um pau no cu do caralho, e pra mim a TV ia ter ganho, o Big Brother. Porque ela era falsa pra caralho, esse é o jogo, é você ser falso, botar pra arrombar nos outros. Mas a galera viu de
não,
fora.
Não, mas...
reality show depende do público. Reality show depende do público. O coisa não depende. Depende do juiz roubar ou não. Esporte, tá ligado?
Tá bom, Fernando. Obrigado. Arroba Alexandre Lima falou: reality são forma de entretenimento, creio eu. Obrigado.
Obrigado, Alexandre. É só isso mesmo?
Valeu, muito obrigado.
O arroba... B. Rafael, um pouco dos dois participaria dependendo do programa. Arroba... Caralho, é isso mesmo, Igor? Mito Mari Filho?
É o sobrenome dele. Mito Mari. Que é asiático.
Ah, tá. Eu achava que era Mito Mari, tá ligado? Você quer alguém se chamando de Mito.
Mito só o Bolsonaro, cara.
Então, peraí, é de que país a pessoa?
Eu acho que é descendente japonês, não tenho certeza.
Mitomari, filho.
O Mito falou o seguinte: em resumo, uma porcaria. Não acrescenta em nada, não participaria.
Eu tô pra arrombar, Mitomari. Tô pra arrombar.
Mas é isso,
aí, Igor, só isso mesmo.
O povo tá na cabeça, o reality show tipo Big Brother, depois esquece do resto.
É, eu acho que esse é um grande problema, velho.
Mas, tipo, eu não culpo essa galera, tá ligado?
É, exatamente.
Porque... Não, real.
Falar em reality show é lembrar Big Brother Brasil, sabe? É isso. Tipo, é uma ideia foda, porque tem gente que não sabe que essas outras paradas também são reality shows, sabe? Tipo, tipo, não tem esse conhecimento. E isso é engraçado, pô. Reality show pra eles é só a galera se pegando, fofoca e discussão.
Uma dúvida. O plural de reality show é reality shows ou reality shows?
Eu acho que é reality shows.
Reality shows, porque é uma coisa importada do inglês e o inglês não tem plural.
É uma frase só. Reality shows. Na real é reality shows, mas...
Reality shows.
O irmão do Mitomari, a irmã do Mitomari, no caso, a Flex Mari, falou o seguinte...
Caralho, é família.
É família. Família Mari.
Ah, então quer dizer que o nome do cara é Mito mesmo.
O nome do cara é Mito.
Os dois.
Aí, Mito é meu nome do meio, qual o primeiro? Ele Jair.
É foda.
Jair Mito. Mari Filho.
A Félix
Mari falou assim, da família acostumando.
Os dois, eu iria numa temática de reality específica, sendo algo que eu gostasse, e sairia cancelada.
Véi, papo okay. Reto, teria algum de nós quatro que não sairia cancelado em um reality show?
Eu.
Obviamente. Eu também, velho. Não vou sair xingando todo mundo na pegada. Eu sei viver em sociedade, pô.
Eu mais ou menos. Tem umas pessoas que eu xingaria, obviamente. Tipo o cara lá, o
Wiki. Minhas dúvidas, pô. De perder a paciência com alguém, foda-se, tá ligado?
Ia mandar logo um cala a boca, macaco. Pronto. A merda ia começar daí.
Que isso, Fernando? Calma.
A merda ia começar aí. O povo pronto. Eu acho que eu ia estar falando com minha Carol com o cara.
É porque, mas... tipo, a gente convivendo junto, pô, é normal a gente fazer essas piadinhas fora do contexto, tá ligado? Se a gente chega num reality como Big Brother, a Fazenda, que não pode falar essas palavras, tipo, a Twitch da vida. A gente ia fazer qualquer piadinha dessa sem querer, tá ligado? E o internet cansaram na hora, pô.
Piadinha não, ia mandar logo, voto pro seu país, para de roubar meus empregos.
Não, mas tipo assim,
se não tiver aqui... um cara que é negro e gay, tá ligado? Você, oxe, gosto não daquele preto viado do caralho.
Aí, não, piadinha,
mas, tipo, a gente faz cara de pé daqui, porque o Matheus vai e corta, tipo, se fosse um ambiente social, pô, tem o Igor no trampo, não sei lá, não vai começar a xingar o chefe dele, sei lá, porque é negro, porque é mulher.
É, o arroba TheDrD, que é claramente uma pessoa evoluída pelo que tá falando aqui, ele falou o seguinte: eu me dei conta que era mais inteligente que a maioria das pessoas da minha família aos 7 anos, quando eu já percebia que aquilo era uma forma de alienação. Mas o que realmente impressiona é que é sempre a mesma merda, só muda as pessoas e o povo ainda cai como mosca na merda. É até irônico se parar pra pensar. Estamos na década onde cada emissora faz seu próprio. Mas eu tiro meu chapéu pra MTV. No Desférias com o Ex. Nunca vi tanta putaria passar a hora nobre.
Por isso que é nobre, velho.
Caralho, velho. O David tomou a pílula vermelha, velho.
Ele já percebeu que sempre que o David fala alguma coisa aqui é cheio de ódio, pô.
E ainda bem, né, pô?
Odeia tudo, pô.
Oh, parabéns. Por isso que eu admiro ele, velho. Vou chamar esse bicho pra gravar um episódio com a gente, velho.
A única pessoa que ele achou o irmão dele, o Lee Hatcher.
Eu acho que é. Ele não falou, não foi esse maluco que falou que ele era anarcocapitalista no episódio das ideologias? Sim, a gente tá devendo episódio com ele mesmo, pra trazer o Ismar junto com ele, pô. Agora temos aqui o arroba João_Amorim, né? Falou que é uma conspiração para deixar a população retardada, incutir ideologias, manipular e destruir a pouca capacidade cognitiva que o povo tem. Nunca assisti e só participaria morto. Exceto se fosse um reality que agrega-se algo bom para o mundo. Não essas bostas de BBB fazendo companhia. Valeu, amigo. Tamo junto. Valeu,
mano, eu queria viver tipo um dia na cabeça dessa galera que tem tanta essa ideia de teoria da conspiração, tá ligado? Que é muito louco, viado.
Tipo, essa parada o vídeo que eu mandei do cara tomando água da chuva.
Esse negócio não é que é teoria da conspiração do Big Brother, porque é um negócio explícito. A gente sabe que é pra movimentar massa, tá ligado? Só que, tipo, tem gente que sabe que é pra movimentar massa e aceita. Tem gente que não sabe que é e continua vendo. Só que, tipo, tem uma galera que sabe que é pra movimentar a massa, não assiste e aí fica louco, tá ligado? Meu irmão, se estressar é pior, pô.
É por isso que a gente traz esse lance da alienação, pô.
Você se aliena um pouco pô. Disso.
O arroba Luciano Cavalcante falou o seguinte: alienação, por mais que os participantes queiram tentar ser eles mesmos, inconscientemente sabem que estão sendo gravados 100% do tempo. Involuntariamente acabam sendo politicamente corretos, ou melhor, acabam sendo o menos politicamente incorreto possível. Tá, isso é ruim?
Mas isso é uma parada realmente interessante de ter falado. Porque, tipo, sempre tem um lance da atuação, né? Independente de você estar querendo ser o verdadeiro, entre aspas, né? Tô fazendo aqui, vocês estão vendo. Não tem como, mano. Você tem personagem pra poder vender, sabe? Senão, não vai rolar. Ninguém quer saber quem é você de verdade. Todo mundo quer que você mostre o que você é capaz de fazer.
De pior.
Bicho, mas, meu irmão, se você for passar pra esse lado, qualquer coisa que você faz nesse mundo, você tá atuando. Você chega numa entrevista de emprego, o cara pergunta, qual é o seu principal defeito? O cara fala, eu sou muito perfeccionista. Não, o seu defeito é que você bebe igual um desgraçado. Você se droga e você leva o chifre da sua mulher. E você ficou louco por causa disso, entendeu? Esse é o seu defeito.
Não, pô. Não, concordo com o que você quis dizer, totalmente. Só que o Big Brother, a Fazenda, enfim, esses tipos de reality pagam a teoria de que você tem que ser você mesmo pra vencer a passada. Esqueira, mano. Não existe isso.
Redes Gold de televisão.
Aqui temos agora a nossa maior fã, a Elora Underline BDL, que simplesmente tem que fazer um podcast inteiro só com a pergunta dela, porque, né? Inacreditável.
É da sua mulher.
Respeita a mulher.
Eu diria que é entretenimento e alienação, assim como outras coisas. As pessoas ficam sempre fissuradas em algo, independentemente do que seja. Mas se tem o lado bom e ruim da coisa. Mas tem o lado bom e ruim da coisa. E se a pessoa que consome esse tipo de conteúdo percebe que pode extrair algo positivo daquilo, então que o faça, desde que seja algo atrativo. O problema é quando as pessoas avacalham nisso. Hoje em dia, eu não sou de acompanhar esses programas, mas diria que o último reality show que eu assisti foi o Big Brother Brasil 2015-16. E com certeza não iria, pelo simples fato de ter a certeza de que eu seria uma planta no reality. Assisti aos reality shows musicais, Superstar, do grupo Rouge, e o X Factor. Também vi Adotada, Casa dos Artistas, obviamente por causa do meu lindo, gostoso marido Supla, entre outros.
Eu acho muito engraçado essa galera que gosta do Supla, e acha ele como um sexy symbol, pô.
Ela é casada com o Supla mesmo?
Não, né, pô? Tá. Ei, velho, mas bora falar de uma parada legal, que é esses reality shows musicais, velho. É massa demais, bicho.
Ah, eu acho legal, eu acho legal.
Eu gosto, pô. Eu assisti o Superstar também. O The X Factor que eu assisti é quando eu era mais pivetão, tá ligado? Que era dos Estados Unidos. Ou era dos Estados Unidos da Inglaterra, não lembro, velho. Enfim,
foi esses reality shows, pelo menos na gringa, já revelaram uma galera muito boa, pô.
Já, pô. One Direction.
O Eminem.
O Sam Smith também.
Sam Smith. Foi uma galera, pô.
Nicki Minaj.
Misericórdia.
O Eminem.
Mas tipo, bicho, aqui no Brasil a galera leva toda essa parada na galhofa, que aquele ídolo, tá ligado, da Record, que era pra ser uma parada bem legal, os caras passaram na galhofa, pô.
Aí também ali é mesmo, caralho.
O ídolos vendia isso, pô. O ídolos vendia esse lance, porque eles são eles que editam a parada, eles poderiam muito bem manter só a galera que cantou bem, tá ligado?
Por último, também temos um dos nossos maiores fãs, né? O Thales, que já participou aqui com a gente, falou o seguinte: reality é um tipo de entretenimento, porém que pode ser usado como alienação. E se eu fosse ser chamado pra algum, provavelmente eu não iria. Meu interesse só seria o dinheiro e não querer, fama ou a minha vida exposta.
Possível, né?
Inclusive, eu até respondi, tu é carisma, ia ganhar. Verdade, o Thales ia ganhar.
Ganhar...
Ia ser...
Difícil saber.
Rapaz, é difícil, tem que se fazer de coitado, velho. Tem que se fazer de coitado, velho. Bicho, as duas últimas edições, quem ganhou se fez de coitado. As pessoas mais carismáticas ou mais espertas não ganharam. É simples. Você tem que ser um coitado de merda pra poder ganhar.
Agora, pra encerrar o episódio, galera. Quem de nós quatro teria mais chance de ganhar o BBB?
Rafael.
Eu, porque eu sou indiano, nordestino, preto, viado, indígena.
Preto, indígena e viado. E emo.
É, eu ia ganhar. Eu sou o coitado, pô. Eu sou a imagem da desgraça.
Eu sou um coitado.
Rafael.
Se alguém me desse um bom de errado, era cancelado, pô.
Rafael, pode expor a parada do hospital aqui ou não?
Bora fazer uma brincadeira aqui. É, se nós fôssemos uma pessoa que já participou do BBB, quem nós seríamos? Não, a gente não pode escolher. Tipo, eu não posso escolher a pessoa que eu sou, sabe? Você tinha que dizer quem eu sou, a gente diz quem é o Rafael, e assim vai.
O Fernando é o pior.
Aí dentro.
Por quê? Porque eu
joga e joga.
Ele é machista. Só... Ele é machista e bate na mãe, que não é o Fernando.
O pior dizendo que ia bater na mãe.
O Nando é o da Dolabella, pô.
Ah, não, tá, Fernando até o Beck, pô. Fernando até o Beck. Esse aqui, vamos nesse aqui.
E esse aqui, gritando com o negão com a cara de cu da porra olhando pra ele, velho. Que cena maravilhosa, velho.
Não, o Fernando seria aquele bicho que porra, o
Babu,
que era.
O Babu.
Da Arábia, mas... pô.
O Kaysar.
Bin Laden.
O Kaysar.
Osama Bin Laden, caralho.
É o Kaysar, pô, o Kaysar.
Ele ficou 48 horas.
O cara ficou 48 horas na prova de resistência e perdeu, eu acho. Perdeu ou ganhou, não lembro, pô. Ele ficou 48 horas, pô.
Esse psicopata.
Na prova de existência.
O Rafael seria aquele bicho que ganhou, como é o nome dele, o Rafinha. Ganhou 14, parece.
Cara, esse seria Bambam com aquela vassoura, pô, muito doido. Chorando o tempo todo. Desesperado com a vida. Quando ele perdeu.
O prudente seria o Babu Branco.
O vitiligo.
O Babu Branco.
Ou falar em vitiligo, tem uma menina no Big Brother novo que tem vitiligo, pô.
Tem vitiligo, pô. Tô doidinho pra virar com biquíni.
Véi, o...
Caralho.
Ela mandou um... Ela mandou ela... Eu sou fã do Michael Jackson, mas porra, velho. Tá de sacanagem,
velho. E...
É de propósito isso, é de propósito, né?
Vocês viram
que tem uma galera... Eu ia falar.
Pesquisando...
Tem até...
Estão pesquisando, tipo, quem do BBB é bolsonarista. E descobriram que essa piveta tem vitiligo, tipo... Segue um monte de perfis de direita, tá ligado? Segue o Bolsonaro também, e a galera já tá querendo cancelar ela porque segue esse perfis.
Óbvio, pô, é a parte branca dela que vota nele, pô.
Caralho, a me deu vendo, viado. Enfim, encerrando mais episódio, galera, porque esse episódio foi bem legal sobre reality shows. Nesse momento que a gente tá lançando esse episódio, o Big Brother já vai estar rolando. Então, espero que a gente consiga surfar no hype ao Veja a Vida, né? Porque a gente nunca surfou no hype de alguma coisa, mas a gente precisa surfar uma vez, né? Não tem.
Vou fazer uma aposta aqui. Se esse episódio chegar a 200 views, pelo menos, a gente faz o quê? A gente dá um beijo na boca do Matheus, cada um.
Ei, não, viado, eu não quero pegar Covid, não, pô. Tô de boa.
Covid? Eu ia pegar AIDS, esse filho da peste, mano.
Covid é o mínimo que você pode pegar, beijo na minha boca.
Mínimo, mano.
Caralho, que autoestima.
O cara beija a boca do Igor e vai dar rave pra depois. É contaminado com rave. Mas enfim, se esse episódio chegar a 500 views, vamos ser... Se esse episódio chegar a 500 views, aí todo mundo aqui do podcast, vai platinar o cabelo, vai levar.
Caralho, platinar o cabelo não, pô. Tem que ser algo
rápido,
pequeno.
Mano. As platinar tá doido, né?
Então vamos fazer o seguinte, todo mundo vai fazer o seguinte, vai raspar o cabelo do cu, vai fazer uma barba, Uma barba que usar.
O Matheus é o Boninho do podcast, pô.
Não existe.
Ele só inventa umas coisas nada Mateus, a ver.
Por favor, só finaliza aí. O cara encarnou o Jackass aí, velho. Finaliza
não
a porra.
É, pô, Matheus. Bora. Não vai fazer nada, não, pô. Só apoia o nosso trampo, por favor.
É mais que a obrigação de vocês. Essa porra é de graça e de qualidade. Vão se foder,
véio. Enfim, valeu aí, ô Fernando, meu querido amigo Kaysar.
Valeu. Não sei nem quem é esse cara. Minha segunda aposta era o Saddam Hussein quando falaram. Mas tamo junto. Valeu aí. Assiste o Big Brother aí, não fica que nem um otário reclamando. Foda-se. Quer dizer, não assiste não, acompanha no Twitter.
Valeu, Igor. Tamo junto. Depois fala pra gente quando é que você vai lançar o seu canal de tutorial de drogas, por favor.
Caralho, se a galera quiser, eu crio aí, pô. Não tem problema nenhum, não. Cozinhando com maconha com o Igor. É, que massa.
Olha aí.
Mas é isso,
cozinhando
galera.
Cozinhando com maconha.
Não sei se
não, já agradecemos
a vocês pelos 100 inscritos no YouTube. Então, valeu aí. É, segunda temporada vindo forte pra caralho. Até a próxima. Tamo junto.
E valeu ao nosso coitado, Rafael.
Coitado, né? Coitado.
Isso aí, brothers da casa. Valeu por assistir. Até a próxima, galera. Tem um reality show muito massa. Vão no YouTube aí, bota aí. Ou Pedro Salamossa. É muito bom esse reality show.
Ei, meu irmão. Deixa de resenha. Lembra até hoje que eu traumatizei.
Velho. Muito bom, velho.
Eu traumatizei o Fernando pra sempre com esse vídeo aí. Impressionante. Mas enfim, galera. Muito obrigado pela paciência e pela audiência. Sou o Matheus Fernando, me inspirando em nome de todos os podcasts. Muito obrigado e tchau.
Mano, tá sem condições, mano. Zero, toda vez, velho, que eu abro a porra do celular, é BBB, velho. BBB, BBB pra cima, BBB, BBB. Mano, tudo saco cheio, fi. Mano, vai se fuder, mano.
Alô, amigos da Rede Globo. Pinto.
Oi. Aê. Politicamente correto sentar na cabeça da minha piroca.